March 9th, 2016, 1400.
9 de março de 2016, das 14 às 14h30, ICAN 55, Sala Cristal, reunião do GAC sobre a implementação dos códigos com dois caracteres.
Okay, thank you everybody for
Fala, Thomas Schneider, obrigado a todos por estarem aqui de novo. Temos algumas coisas que ficaram pendentes na agenda que vamos tentar de resolver à tarde. Há um tema especial que ficou pendente e que tem a ver com a redação do comunicado. Quando nos encontremos novamente para a primeira reunião do comunicado, que isso vai acontecer às 3 horas aproximadamente. Estamos olhando agora a parte número 22, o ponto número 22 da agenda, que tem a ver com a implementação dos códigos de dois caracteres de segundo nível. A implementação disso também é um tema recorrente, que tem a ver com a comunicação entre GAC, ICAN, diferentes assessoramentos que oferecemos. Os senhores têm aí um documento dentro dos documentos que já foram entregues para a reunião. Eu vou começar passando a palavra a Hema. Para ver se podemos, no debate, entender um pouco melhor quais são os temas pendentes que ficam ainda. Fala, Hema Campillo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Eu não sei se os senhores lembram que o nosso assessoramento em Dublin, que não foi a primeira vez, que falamos do uso dos nomes de dois caracteres dentro dos novos GTLDs. Mas, enfim, para estabelecer onde estamos, eu vou remeter ao assessoramento que demos em outubro do ano passado em Dublin. Naquele momento, dissemos que as ações da ICAN na implementação da especificação número 5 do acordo com registros não era coerente com o assessoramento que tinha dado o GAC anteriormente. E, então, solicitou ao board que resolvesse problemas técnicos para que fosse mais fácil aos governos encontrar as suas objeções, e também se lembrou que todos os comentários feitos pelos governos, com independência dos fundamentos que dessem, tinham que ser levados em conta. Depois de Dublin, surgiram novidades sobre este tema. Em primeiro lugar, tivemos um seminário web. Na verdade, eu não lembro, porque, na verdade, existiram dois pelas zonas horárias. Então, nesses seminários web, o pessoal da ICAN informou os membros do GAC sobre o que era o formulário web e os novos processos que tinham que cumprir para apresentar suas objeções e outras questões técnicas que foram resolvidas basicamente. Agora é muito mais fácil de utilizar do que era antes. Essa é uma das novidades do seminário web. E um novo formulário web que foi melhorado. A segunda novidade, não sei se os senhores receberam, se vocês são as pessoas de contato, devem ter recebido as notificações para novos pedidos que se publicam no website da ICAN. Aí que então começou a seguinte fase do processo e solicitou para os operadores de registro, que são aqueles que trabalham com ou gestionam etiquetas ou GTLDs, que receberam, por sua vez, comentários dos governos, que apresentem planos de mitigação para ver como se podem tratar as preocupações apresentadas pelos governos. Seria um período de 60 dias para apresentar esses planos de mitigação. Então, para 25 de abril, esses planos de mitigação já deveriam ter sido apresentados à ICANN. Estes planos de mitigação, junto com os comentários do governo, serão levados em conta para apresentar ou formular os critérios que serão utilizados para avaliar as preocupações dos governos. E estes critérios serão abertos a comentários públicos para tomar uma decisão final sobre como tratar esses comentários recebidos. Isso vai ser depois, durante este ano. Eu não lembro exatamente se está a mesma notificação que aparece no correio eletrônico ou em outra aqui. Nos informaram que existem 8 etiquetas de 2 caracteres que pertencem a 8 países, eu acho. Que foram rejeitados os comentários porque não se relacionavam com a possível confusão com nomes de países ou territórios. E a terceira novidade que eu queria compartilhar com os senhores é que há pouco tempo recebemos uma comunicação do board falando do assessoramento do GAC em Dublin, que inclui uma resposta ao nosso assessoramento sobre este tema. O board diz que os comentários dos governos foram levados em conta na sua totalidade, mas no entendimento de que se relacionam com os critérios de confusão. Claramente, estabelecem que não aceitam o assessoramento do GAC de considerar os comentários do GAC quando não tem relação com a confusão, porque essa é a norma. Esse é o padrão estabelecido na especificação número 5 do contrato com os registros e, mais precisamente, na segunda parte, no segundo procedimento, que foi cumprido para autorizar a publicação dos nomes de 2 caracteres. Estes são, então, os principais temas que surgiram depois do comunicado de Dublin. O seminário web sobre temas técnicos, o início da seguinte fase ou etapa que tem a ver com os nomes de 2 caracteres e também o tema de que há 8 comentários que estão identificados com 8 etiquetas que já foram identificados. E recebemos a resposta ao comunicado de Dublin que diz que não aceitam o assessoramento do GAC com respeito aos fundamentos desses comentários quando esses comentários não estiverem relacionados com a confusão. Mas nas outras situações, consideram completamente, aceitam os comentários dos governos. Esta é a situação atual, aqui estamos. Isto fica aberto para debate entre os senhores. E eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente para continuar com a sessão. Fala Thomas Schneider agora e diz: como eu estava na Namíbia, que era um dos casos, que não foi cumprido, se é que me informaram corretamente. Eu não sei se fizeram uma cadeia ou, desculpem, uma referência à cadeia de caracteres que gerava confusão. Exatamente, Henry, não sei se o senhor pode mencionar exatamente qual a situação para que possamos entender o que acontece na Namíbia. Fala, Henry Kassen. Obrigado, representante da Namíbia. Obrigado, Thomas. Sim, eu queria apresentar esta preocupação que temos agora, depois da rejeição das nossas objeções. Eu não quero justificar por que aconteceu, porque tinham sido feitas promessas, mas na letra pequena do contrato existe um acordo, no acordo do registro, se cumpriram outros processos, e parece que essa é a justificação por parte da ICANN para contestar, com base nos critérios de confusão, o comentário apresentado. A nível pessoal, é muito difícil explicar e motivar o que é que precisamos, o que devemos fazer, porque alguns de nós temos visões bastante fortes dizendo que as nossas objeções ou que o assessoramento que tinha a ver com o acordo de registro e o entendimento geral deveria ter estabelecido um processo no qual os solicitantes ou registros pudessem falar com os governos através dos representantes do GAC a respeito das objeções ou pontos controversiais para ver o que podia acontecer, esclarecer os pontos e que não existissem maus entendidos. Isso não foi assim e agora estamos pedindo se existe alguma chance, depois dessa rejeição, se há alguma possibilidade de, não sei, talvez procurar ou ver quais são as objeções para terminar com os debates ou ampliar um pouco mais esses debates, porque a nossa visão é que as objeções têm indicado alguma confusão de forma implícita e não explícita, e aparentemente tem que estar manifestado de forma explícita esta confusão. Tem que manifestar os países quando fazem a objeção. Então, nós queremos receber mais informação sobre como continuar avançando, o que podemos fazer, não sei, para poder talvez ter maior clareza ou outras fazer outras consultas, ou se há algum outro processo de apelação, porque há um governo, neste momento, mas eu acho que podem existir muito mais no futuro, se é que somos 8, sim, somos 8 os mencionados, e talvez nessa decisão os colegas possam passar mais informação ou comentar algum outro antecedente para ver como podemos avançar. Assumo a palavra, Thomas Schneider. Obrigado. Bom, devem ter tomado nota de que nós temos a Cyrus aqui, que tomou um tempo para estar aqui e analisar conosco este tema. E talvez posso passar a palavra para que do lado da ICANN digam como percebem esta situação e também para ver se é provável encontrar uma solução nestes casos. Aparentemente houve um mal entendido sobre os procedimentos, as bases ou fundamentos para a objeção de um determinado governo a respeito deste tema. Então, não sei, neste caso, se pode ser problemático ou não. Muito obrigado por ter vindo aqui e falar sobre os métodos de trabalho. Fala, Cyrus. Obrigado. Meu nome é Cyrus Namasi. Eu sou membro da divisão de nomes globais da ICANN. Uma das minhas responsabilidades tem a ver com o manejo desse processo de aprovação dos códigos de 2 caracteres. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui para responder perguntas, para escutar os comentários, para entender um pouco melhor alguns dos temas e preocupações que surgiram. Vamos fazer um pouco de história, e sobretudo esse processo. há dois fatos que tem que ter em levar em conta. Um é impedir qualquer direção específica do board quanto ao texto, ao código de registro, segundo marcam os critérios para que o pessoal possa avançar, em especial no que tange a autorização de aprovação das etiquetas de dois caracteres. Isso se vincula com a especificação 5 do acordo de registro. Houve uma comunicação frequente com os representantes do GAC, Gema e outros, que tinha a ver com o que nós entendíamos e o que era que nós íamos a tratar esse assunto. Em agosto do ano passado, nós publicamos um processo para cumprir a respeito do processamento dos pedidos que fizessem os registros para aprovar ou autorizar esses códigos de dois caracteres. Desde então, surgiram comunicados, inclusive do GAC e do Board, e nenhum deles deu como resultado uma alteração significativa do curso de ação que tínhamos decidido tomar. Como mencionou o Gema, nós também, além dos correios eletrônicos e do que atualizamos no nosso website, fizemos dois seminários web para duas zonas horárias diferentes, para que os representantes dos governos pudessem participar sem problema. Houve uma participação razoável. E aí explicamos qual era o processo que devia ser cumprido e intencionalmente diminuímos o nível como para que os governos pudessem objetar a autorização imediata do código de país correspondente em etiquetas de dois caracteres, que realmente podia ter levado alguma confusão com o código de país. Fizemos assim para que existisse um diálogo substancial entre os registros que queriam utilizar esses códigos de dois caracteres, a ICANN, a comunidade e, obviamente, os países em questão, os países envolvidos, para chegar a uma solução que tivesse sentido. Com essa finalidade em conta, a primeira etapa do processo terminou em 5 de dezembro de 2015. Depois, juntamos e processamos todos os comentários recebidos, que foram 48 em total. Mas, não sei, por aí, ao redor desse número. Depois de processar, depois de analisar todos os comentários recebidos, como foi mencionado antes, como Gema falou antes, vários desses comentários, muitos desses comentários, cumpriam com esse limiar mínimo que tínhamos colocado para a objeção do país correspondente. E menciono, ou destaco, correspondente, porque isso estava manejado pelo texto que estava no acordo do registro, na especificação número 5. Mas, agora, se não cumpria com os critérios de confusão, não significava que nós não iríamos a levar em conta. Mas, realmente, assinalamos essas 8 etiquetas de 2 caracteres para que continuasse o curso de ação adequado, porque talvez tinham a ver com o spamming, com coisas assim, desse estilo, ou ponto de contato dos registros, como eu já mencionei. Agora, os operadores de registro têm 60 dias. Eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que vai até 24 de abril para voltar com as medidas propostas para mitigar essa confusão. E esse é o processo atual. Recebemos alguns comentários dos colegas do GAC, porque agora temos esta ferramenta web para esse procedimento específico. Então, melhora o processo, mas, essencialmente, estamos aqui e agora dessa situação. Essas 8 etiquetas de 2 caracteres que não cumpriram os critérios de confusão vão ser autorizadas no futuro. Obrigado.
for...
Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Cyrus, por explicar tudo isto. Porque parece que realmente fizeram um trabalho muito importante para achar uma solução apropriada para todos. Agora ficamos abertos a perguntas, comentários para Cyrus ou para os membros do GAC. Irão. Fala, Irão. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Gema. Obrigado, senhor Namizi. Essas perguntas foram colocadas antes e a resposta não foi muito convincente. Desde o momento em que se faz a solicitação, se o governo em questão não reage, essa reação envolve um acordo tácito ou é necessária uma resposta explícita do governo? Talvez esse seja um tema que para muitos não seja importante, mas muitos colegas dos países em desenvolvimento se preocupam com isso. Então, queria saber se temos que ter uma resposta específica ou a ausência de resposta significa que isso é um acordo tácito. Fala, Cyrus. Obrigado pela pergunta. Sim, explicitamente tem que objetar a autorização ou autorização desse código de 2 caracteres que corresponde a seu código de país e a objeção tem que cumprir os critérios para que haja possibilidade de confusão, por exemplo, com o código de país do Irã, e se não responde, será autorizado o uso desse código de país. Fala, Irão. Isso é um grande problema. Se temos uma falta de acordo, por exemplo, em outras áreas a gente pode encontrar, se comprometer aos interesses de muitos países que não têm os recursos humanos nem materiais, há mudanças nas organizações, na responsabilidade das pessoas, dos ministérios, dos escritórios, e pode acontecer, isso pode não ser considerado, e isto é algo em que se deve autorizar a ICAM para que intervenha como fonte de informação. Depois do prazo, que não haja resposta significa que não haja um acordo tácito. Bom, em realidade, é verdade que que a ICAN expressou, o GAC expressou com anterioridade sua decepção devido a que esse processo não tenha sido feito de uma maneira como para que facilite as coisas aos governos. Está configurado de uma maneira que facilita as coisas para os registros. Nós tivemos essa discussão antes, houve uma troca de opiniões e esse processo se estabeleceu tal como está. Tomamos nota disso. Com certo grau de desilusão, e eu devo dizer, entretanto, que existe a confusão, às vezes, de que para um processo similar com relação à possível autorização dos nomes de países e não dos códigos de país, acho que se fez ao contrário. O GAC, às claras, depois dessa experiência com os códigos de país, expressou a sua expectativa de que tinha que ser feito ao contrário. Vocês devem lembrar que coletamos uma lista onde convidamos, para facilitar as coisas, a ICAN e os registros, convidamos todos os membros a que expressassem a sua opinião com relação a autorizar seus nomes para todos os TLDs ou como alternativa apenas para os TLD de marcas e não a todos. E aqueles que não respondiam, houve um ato percentual de resposta dos membros do GAC, mas em realidade essa lista foi entregue não só aos membros do GAC, mas a todos os governos, inclusive os que não estão representados no GAC. Entregamos essa lista à ICAN, publicamos para fazer melhor as coisas do ponto de vista dos nomes de países. A expectativa é muito clara nesse caso, por defeito, se não há resposta, não se autoriza. Mas esse é outro processo. E já não tínhamos maneira de exercer influência. Cyrus quer a palavra? Fala, Cyrus. Obrigado, senhor presidente. Para responder à pergunta do Irã, o processo está estabelecido não para facilitar as coisas aos operadores, registros ou pessoal da ICAO. Poderíamos discutir se poderia ter havido alguma maneira melhor de gerenciar isto. Para resumir, o processo que nós esperamos levar adiante, diria que os governos têm até 60 dias para comunicar sua objeção à ICAO. Diferentes modalidades para se manter informado. Pode escrever um e-mail, se recebem a solicitação, também é um website onde são resumidas todas essas solicitações. E, para ser franca, como disse antes, o nível ou a barra para as objeções é muito baixa. O único que tem que fazer o governo é dizer: tem uma objeção, porque gera confusão e prejudica meu código de país. E eu entendo que não seria uma grande carga, há muito pessoal nos governos, então acho que podem trabalhar sobre isso. Acho que é bastante simples. Se houver um país com problemas, tem que se subscrever na lista de e-mails, tem 60 dias para apresentar objeção e fazer o processo como corresponder. Presumivelmente, eu acho que isso ajude. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Palestina e depois Espanha. Fala, Palestina. Prefiro falar em árabe. Fala, Palestina. Desde no início eu pedi desculpas, porque talvez essa pergunta chegue tarde, porque eu me uni tarde ao GAC. A pergunta tem a ver com a ICAN e eu vejo que esses códigos de 2 caracteres são muito confusos para a indústria do DNS, porque representa um problema para os registros e os registratários, devido à grande quantidade de domínios delegados no último ano. Aqui estamos discutindo os domínios de 2 caracteres. Isso envolve uma carga adicional, principalmente aqueles domínios de primeiro nível e os CTLDs. A minha pergunta pode parecer um pouco demorada, tardia, mas acabo de chegar e quero ter uma resposta para isso. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Fala, Cyrus, obrigado por essa pergunta. Para esclarecer a situação que estamos discutindo aqui, falamos da autorização de códigos de 2 caracteres no segundo nível. Obviamente, um CCTLD opera no primeiro nível, então não estou certo de entender a sua pergunta se é relacionada com o primeiro nível ou com o segundo nível. No segundo nível, não sei se gera esse nível de carga sobre o operador do código de país. Se não entendi muito bem, por favor, me diga. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Espanha tem a palavra. Fala, Espanha. Eu queria formular várias perguntas de diferente natureza com relação às 8 etiquetas que já foram tratadas devido a uma falta de fundamentação sobre a relação entre a objeção com uma possível confusão com o nome de um país e devido a que estão encaminhadas para serem autorizadas, mas ainda não foram. Eu acho que perguntaria se há outra opção que não seja do mecanismo de apelações para essa situação dentro da ICAO, para aqueles países, para que possam oferecer os fundamentos que mostrem explicitamente qual é a possibilidade de confusão. Porque, afinal de contas, todos os fundamentos se baseiam na possibilidade de confusão com o nome de um país. Então, essa é uma das perguntas. A segunda pergunta se relaciona com uma questão técnica. Eu entendo que o formulário web e o processo melhoraram de maneira considerável, até o ponto em que eu me arrisco a sugerir esta pergunta. Se fosse possível para um país emitir uma objeção, incluindo esses nomes de primeiro nível, que ainda não solicitaram autorização, a quantidade e identidade deles é conhecida, mas acho que isso seria bastante fácil do ponto de vista técnico. Ou é possível fazer objeção uma vez e se esquecer dessas solicitações que chegam de maneira contínua? Em terceiro lugar, minha pergunta se vincula com os planos de mitigação e os critérios que poderiam estabelecer no board em consequência. Uma grande quantidade de objeções solicita que os operadores dos registros consultem com os governos antes de registrar o nome. Eu queria que a ICANN tivesse isto, levasse isso em consideração como possível medida, porque a vontade de muitos governos não é a de obstaculizar ou se opor ao uso desses códigos de dois caracteres. Mas é necessário estar certo de que não vão ser utilizados de maneira que seja prejudicial para o país ou que gere confusão entre os usuários. E a última pergunta se relaciona com o possível uso desse procedimento que foi estabelecido pela ICANN para liberação, autorização dos nomes de país no segundo nível. Sabemos que as solicitações para autorizar o uso desses nomes que ainda estão pendentes. E essa questão a que fez referência o presidente gera ainda algumas dúvidas em mim com relação ao processo a seguir. Esse processo que está sendo implementado para os nomes de dois caracteres vai se utilizar, vai ter uma influência nos procedimentos subsequentes para o procedimento dos países pelos quais a cláusula a número 5 não tem uma redação exata ou não tem o mesmo conteúdo, essa especificação 5, aquela que se refere aos nomes de dois caracteres. Fala Thomas Schneider, acho que vamos receber mais umas perguntas e depois respondemos a todas. Passo a palavra para Países Baixos, vou ser breve. Dando acompanhamento às observações de Irã e Palestina, quero dizer que tivemos uma discussão extensa na plenária antes no GAC, e que houve alguns que instaram a não serem excessivamente protetores no segundo nível. Lembro que havia 240 ou 250 GTLDs já herdados, existentes, para os quais o uso do segundo nível esteja completamente de acordo com os nossos procedimentos. Provavelmente centenas deles se utilizem nesses nomes de países. Então, queria perguntar sobre a delegação, se tiveram uma reserva firme, se tiveram problemas nos últimos anos com essa prática. Fala a OMB. Cyrus mencionou que haveria critérios conforme os quais se julgaria a possibilidade de confusão. Pergunto eu se poderia falar mais um pouco ou confirmar qual seria o fundamento dessa decisão e se esses fundamentos vão ser oferecidos no momento de ser utilizados. Fala ECOA, se não me engano.
De Suazilândia. Eu pergunto por que esta situação deve ter essa dependência da não aceitação do governo. Por que não podemos ter apenas convenções? Este é um primeiro nível, isto seria de segundo nível. No primeiro nível, temos essa lista de nomes que podem ser utilizadas como GTLDs ou CCTLDs. E, bom, as palavras que não sejam GTLDs ou CTLDs não se autorizam. No segundo nível, os nomes ou dois caracteres que representam nomes de países, esses também não são permitidos. Então, se houvesse uma convenção desse tipo, eu pergunto se poderíamos aplicar. Por que teríamos que ter a objeção do governo como condição? Como disseram antes, o país talvez não esteja em condições de apresentar objeção porque desconhece, porque não tem os recursos ou por qualquer outro motivo. E a confusão, na verdade, eu acho que não se relaciona com as pessoas desse país em especial. Eu suponho que, inclusive, num terceiro país, às vezes a pessoa não tem muito conhecimento dos aspectos técnicos da internet. Sabemos que procuramos para Reino Unido e algum outro nome. Isso poderia ocasionar uma confusão no receptor, para que confunda e não sabe se está relacionado ao Reino Unido, quando na verdade se trata do nome de domínio de dois caracteres utilizado por alguma outra pessoa em algum outro lugar. Fala Tomás Nada. Itália, finalmente. Fala Itália. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Gema e Cyrus, por sua explicação. Itália não objeta a delegação do nosso código de país no segundo nível, mas achamos que é necessário exercer o direito para avaliar a delegação do nosso código de país, ou nosso nome de país, no segundo domínio, em cada caso em especial. Estamos desenvolvendo um processo internacional que leva em consideração não só os riscos de confusão, mas também o marco nacional e internacional do ponto de vista legal. Por exemplo, ponto SACS. E todos devem lembrar a questão de ponto WINE. Nós, pelo menos, gostaríamos de ter o direito a exercer, ou gostaríamos de ter a possibilidade de exercer o nosso direito para proteger o nosso nome geográfico E appunto Wine, per esempio. Per questo motivo pensiamo che Aikan e i registri dovrebbero rispettare la nostra posizione, rispettare il dominio del secondo livello con il codice di paese d'Italia, per l'Italia che è una questione molto sensibile. E queremos também destacar che questa posizione foi acordata con i registri d'IT. Fala Thomas Schneider. Se temos pouco tempo, mas vamos tentar de escutar de Cyrus alguma resposta para Cyrus Namassi. Obrigado a todos pelas perguntas. Realmente eu vou tentar de responder a maior quantidade de perguntas e, obviamente, se não chego, por favor, a qualquer momento entre em contato comigo. Quero começar minha resposta dizendo, dando dois pensamentos fundamentais para que os senhores tenham, levem em conta à medida que avancemos nessas deliberações. Em primeiro lugar, eu vou aceitar o que disse os Países Baixos como comentários a respeito dos comentários das objeções apresentadas no mundo dos novos GTLDs, utilizando esses dois caracteres no segundo nível. Isso não é uma coisa nova, porque os TLDs delegados a muitos desses exemplos, não há restrições de dois caracteres, antes não existiam, e por isso é que existem agora. Podemos procurar e ver que há muitos casos realmente de situação de abuso que levariam a esse nível de preocupação por parte dos seus respectivos governos também. Em segundo lugar, e o mais difícil talvez de comunicar aos senhores do meu ponto de vista, porque nós não conhecemos todos os direitos, em especial o tratado internacional que dê ao governo sustento para que possa objetar o uso de dois caracteres no segundo nível no alfabeto latino. Na verdade, nós não conhecemos. Se alguém dos senhores conhece, por favor, nos comunique. Mas, pelo menos, aí que eu não conheço a existência desse tipo de direito. Voltamos agora às perguntas realizadas. Eu vou tentar responder a maior quantidade, porque temos pouco tempo. Comecemos com as 8 etiquetas que foram notificadas como etiquetas que não cumpriam os critérios de objeção. Eu acho que não há recurso possível como para voltar e se inserir no processo. A data limite acabou, já caducou. Não há um mecanismo para reabrir o que já foi fechado. Os comentários que não cumpriam os critérios não podem ser reabertos. Obrigado por parabenizar o formulário web, Gema. A pergunta que a senhora fez gera uma objeção genérica sobre todos os pedidos futuros. A resposta é não, não existe um modelo único para todos os pedidos que se realizam, mas a lógica é que não sabemos quais serão os pedidos. Podem vir de uma medida de proteção, de mitigação, ou uma medida de mitigação incorporada já. Então, podemos, talvez, considerar essa situação como uma coisa oposta a uma rejeição direta, não é? A ICANN também pede aos operadores de registro que, antes de que comecem a funcionar os códigos de outros caracteres, se façam consultas aos seus governos. Eu não tenho nenhum limite jurídico para fazer esse pedido. Eu incentivo todos os membros do GAC presentes e não que participem no processo de comentários públicos que se abre depois da apresentação das medidas de mitigação por parte dos operadores de registro. E estamos tentando de responder à pergunta da OMP quando fala dos critérios, perguntou os critérios para avaliar a confusão. Há um entendimento básico do que significa confusão, mas também queremos que a comunidade se manifeste, que os governos, operadores de registro se manifestem, para que todos possamos ter em claro e chegar a um entendimento comum do que significa isso, como para melhorar, inclusive, o processo. Também Gema pediu não utilizar o mesmo processo em 100% quando falamos da liberação dos códigos de país. Tomamos nota disso, Gema. Eu acho que vamos tomar muitas lições aprendidas, coisas que sejam aplicáveis, mas obviamente tudo vai se ajustar ao processo específico que tem a ver com a liberação dos nomes de território e de países. Eu acho que perguntaram por que não podíamos ter uma convenção para a liberação desses códigos. Eu acho que podemos, se as comunidades têm essas convenções, não há qualquer problema. Mas até agora, tanto o pessoal como eu, o que podemos fazer é nos basear no contrato que temos implementado, como, bem como qualquer outra diretiva que surja do board. Essa é a posição que estamos hoje. Eu acho que também respondi a pergunta da Itália, o comentário da Itália, que tinha a ver com o direito a avaliar. Eu desconheço esse direito, não sei se existe, e eu falo com muito respeito isso, né? Fala agora Thomas Schneider. Diz que eu quero dizer duas coisas. Primeiro, muito obrigado por participarem, porque, como o senhor sabe, há alguns assuntos que esperamos que se esclareçam em breve. E com respeito à liberação, que é outro pedido, que vem junto com a liberação dos nomes de países, vamos começar então a questão do direito, tratando a questão do direito. Eu não sei se existe um direito ou não, mas há uma coisa que todos temos que aprender, pelo menos na percepção do Gaki, quando nós debatemos este programa. O Gaki sentiu que tinha sido garantido ou prometido que o Gaki teria voz em toda essa situação e que eram os governos que decidiriam se liberariam ou não o código de país. E não fomos o suficientemente diligentes em olhar como estava redigida a especificação 5 e o que tínhamos que fazer. Não houve suficiente comunicação, por isso acabamos com esse procedimento, que realmente foi muito difícil de concretizar por parte dos governos, porque tinham que prestar muita atenção a tudo isso e dedicar muitos recursos. Aprendemos muito também, e o que faz com respeito aos nomes de países é uma situação jurídica específica que dá proteção a esses nomes. É um texto diferente, a especificação número 5, que não permite a liberação com o consentimento do governo ou com o consentimento da ICANN, mas que tem que ter o consentimento do governo e da ICANN. Então, a expectativa é que o processo será diferente, então queremos também nós sermos construtivos e úteis para armar essa lista, para que isso seja mais fácil também. Quando se diz que vai existir um processo e que nós vamos participar e de forma ativa para ver se isso funciona para todos, antes de que o processo esteja em andamento, no que comece a funcionar, vamos tentar de verificar todos esses problemas e participar de forma ativa antes de que comece essa etapa. Então agradeço ter vindo e esperamos a cooperação para o futuro. Falou, Irão. Obrigado, senhor presidente. Não temos que nos apressar em nada, porque isso é uma coisa de muito cuidado. Isso tem a ver não com uma sobreproteção, mas com os direitos. Não tem por que existir um tratado ou uma convenção constitucional. Isso é uma coisa habitual. Então, é o direito que tem um país. Talvez tenhamos um mecanismo de comparação, não sei. Talvez, se especificamos alguma coisa em contrário, mas não ter resposta é um desacordo. E como colocamos isso? Talvez a ICANN não tenha, mas sabemos que existe nas Nações Unidas. Há muitas áreas que, a menos que não exista nada, se não uma resposta, significa que há um desacordo. Então, para não bloquear o registro, aquele que peça essa etiqueta, não sei se o registro tem que entrar em contato com o governo ou não. Mas, me desculpem, eu quero que isso fique como comentário da modificação e também do resultado desse debate, que queremos ter esse mecanismo de incorporação. Não precisamos que exista uma constituição, uma convenção, um tratado internacional, porque isso tem base nos usos e costumes. Isso é muito importante. Então, temos que fazer uso do direito, porque somos um país. Se a organização muda, isso não se trata de sobreproteção, mas se trata de respeitar o direito que cada um dos países tem. Isso é muito importante. Fala Thomas Schneider, obrigado, Irão. já passamos da hora, infelizmente temos que acabar aqui. Espero ter toda a tarde para a redação do comunicado. E agora, e há outro ponto prático agora que tem a ver com a premiação, com o presente de participação. Eu vou passar a palavra à CIG e vamos depois dar um recesso para acabar a primeira redação, o comunicado do GAC, e vamos nos reunir meia hora depois para ter tempo de imprimir e que todos possam ler. Para informação de todos os senhores, os cartões que estavam na sacola, mais uma vez, foram retiradas. Então, era para reduzir o incentivo para que isso acontecesse de novo. Aqueles que não repararam e colocaram mais de um cartão de apresentação, lamentamos profundamente, mas vamos tirar. E aqueles que fizeram de forma deliberada, também vamos tirar. Há um cartão por pessoa. Fala Olof Nordling. E agora sim, vamos fazer o sorteio. Suspense. Esse é um momento que precisa realmente um padrinho residente. Vamos ver. Estão para retirar o cartão ganhador. And the winner is Florence Lencumbi. Salva de palmas da República de Gabão. Está se aproximando ao palco. Eu teria que dizer que eu acho que hoje combina perfeitamente com a dama e a roupa que tem, que colocou. Sim. Fala, Thomas Tanner. Bom, eu acho que estamos todos satisfeitos com a lição que fez o Olof. Vamos fazer um recesso, então, de meia hora, aproximadamente, para preparar e atualizar o comunicado para que imprimamos. Então, aí, vamos nos reunir aproximadamente 3:30 da tarde. Não será um comunicado longo, então, esperamos poder acabar cedo.